Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Ante a Mediunidade, reunião pública de 15 de janeiro de 1960. Item 30 de O Livro dos Médiuns. Vale a pena tentar convencer um incrédulo obstinado? Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Muitas vezes, a insistência em querer convencê-lo faz com que ele acredite em sua importância pessoal, tornando-o ainda mais obstinado. Aquele que não se convence pelo raciocínio, nem pelos fatos, é porque ainda precisa passar pela prova da incredulidade. É preciso deixar que Deus lhe prepare circunstâncias mais favoráveis. Existem muitos querendo receber a luz. Por que perder tempo com aqueles que a repelem? Dirijam-se aos homens de boa vontade, cujo número é muito maior do que se pensa. O exemplo desses homens, multiplicando-se, vencerá mais facilmente as resistências do que as simples palavras. O verdadeiro espírita nunca deixa de fazer o bem, de aliviar os corações aflitos, de consolar os que precisam, de acalmar os desesperados, de promover as reformas morais. Esta é a sua missão e nela ele encontra a verdadeira satisfação. O Espiritismo está no ar. Ele se difunde pela própria força das circunstâncias e porque torna felizes aqueles que o seguem. Quando os adversários sistemáticos do Espiritismo percebem que os seus próprios amigos o estão adotando, compreenderão que estão isolados e serão forçados a se calar ou a se render. No trato da mediunidade, não andemos à cata de glórias terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Age e serve, ajuda e socorre sem recompensa. Recordemos Jesus e os fenômenos do Espírito. Ainda criança, ele se submete no templo ao exame de homens doutos que lhe ouvem a fala com imensa admiração. Mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. João Batista, o amigo eleito para organizar-lhe os caminhos, depois de vê-lo cercado de luz em plena consagração messianímica ante as vozes diretas do plano superior, envia mensageiros para lhe verificarem a idoneidade. Dos nazarenos que lhe desfrutam a convivência, apenas recebe zombaria e desprezo. Dos enfermos que lhe ouvem o sermão do monte, buscando tocá-lo, ansiosos na expectativa da própria cura, não se destaca um só para segui-lo até a cruz. Dos 70 discípulos designados para afazeres santificantes, não existe lembrança de qualquer deles na lealdade maior. Dos seguidores que comeram os pães multiplicados, ninguém surge perguntando pelo burilamento da alma. Dos numerosos doentes, por ele reerguidos à bênção da saúde, nenhum aparece nos instantes amargos para testemunhar-lhe agradecimento. Nicodemos, que podia assimilar-lhe os princípios, procura-lhe a palavra na sombra noturna, sem coragem de libertar-se dos preconceitos. dos admiradores que o saúdam em alegria na entrada triunfal em Jerusalém, não surge uma voz para defendê-lo das falsas acusações perante a justiça. Judas, que lhe conhece a intimidade, não hesita em comprometer-lhe a obra diante dos interesses inferiores. Somente aqueles que modificaram as próprias vidas foram capazes de refleti-lo na glória do apostolado. Pedro, fraco, fez-se forte na fé e, esquecendo a si mesmo, busca servi-lo até a morte. Maria de Magdala, perdida na obsessão, recupera o próprio equilíbrio e, apagando-se na humildade, converte-se em mensageira de esperança e ressurreição. Joana de Cusa, amolecida no conforto doméstico, esquece as conveniências humanas e acompanha-lhe os passos sem vacilar no martírio. Paulo de Tarso, o perseguidor, aceita-lhe a palavra amorosa e estende-lhe a boa nova em suprema renúncia. Não detenhas assim qualquer ilusão à frente dos fenômenos mediúnicos. Encontrarás sempre e por toda a parte muitas pessoas beneficiadas e crentes, como testemunhas convencidas e deslumbradas diante deles. Mas apenas aquelas que transformam a si mesmas, aperfeiçoando-se em bases de sacrifício pela felicidade dos outros, conseguem aproveitá-los no serviço constante em lavor do bem. Meus irmãos, o bem constante, o bem que transforma, o bem que nos eleva para a luz. Esse é o único objetivo da mediunidade, irmãos. É trabalhar no bem, é estender o bem. Ninguém recebe a missão da mediunidade para que com isso ganhe qualquer tipo de destaque entre os homens. Mediunidade é tarefa, não é prêmio, não é condecoração, não é sinal de elevação. Então, irmãos, todos que têm a tarefa da mediunidade têm uma tarefa um pouco maior do que aqueles que não têm essa faculdade desenvolvida nesta encarnação. Eles têm um dom que pode ser usado em favor do próximo. Pode e deve ser usado em favor do próximo. Todos têm dons que devem ser usados em favor do próximo. Tudo que o Pai nos oferece deve ser usado em favor do próximo. Porém, meus irmãos, a mediunidade é um dom mais específico para o bem. É um bem que der um dom que deve ser aprimorado, que deve ser refinado e que deve ser, acima de tudo, respeitado para a prática única e exclusiva do bem. Os outros dons que nós temos, meus irmãos, nós usamos para o trabalho, para o estudo, para o autoaperfeiçoamento, para a nossa própria subsistência na terra. Porém, a mediunidade, meus irmãos, é fator de divisão, é fator de evolução para todos que estão ao nosso redor quando ela é usada, quando ela é praticada no bem, para a sua finalidade máxima. Não esperemos então nenhum tipo de glória, não esperemos então nenhum tipo de destaque, por sermos médiuns. Vamos lembrar sempre, irmãos, que se nós carregamos esse dom, é porque temos uma tarefa a realizar. Somente isso, irmãos, somente uma tarefa a realizar. E essa tarefa quem nos concedeu foi o nosso Pai. Portanto, queridos irmãos, não existe tarefa mais importante, não é? Nenhum superior da Terra é mais importante do que o nosso Pai. Nenhuma tarefa da Terra é mais importante do que a tarefa dada pelo Pai. Então, irmãos, muita seriedade, muita disciplina neste dom, porque todos vamos responder por tudo que nós fizermos, por tudo que nós deixarmos de fazer enquanto estamos no plano terreno. Caminhemos então, irmãos, buscando as comunicações sérias, buscando auxiliar os irmãos espirituais que comparecem aos centros espíritas, que são os prontos socorros espirituais, e vamos sempre estar prontos para o auxílio e para o trabalho. Sem glórias, sem excessos, sem falsidades, e sim com humildade, paciência e muito trabalho. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos aproveitar, crescer, evoluir. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.